Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e hoje a gente vai conversar sobre como negociar com os nossos filhos. Tem um monte de coisa que a gente precisa falar sobre isso, então vou fazer essas reflexões aqui com vocês hoje, tá legal? Bom, muita gente quer construir com os filhos uma relação de diálogo, né? Uma relação de troca, e a negociação vem muito nisso, né? Só que isso tem alguns problemas. A gente sabe que quando nossos filhos são pequenininhos, né? São bebês, e a gente vai lá atrás, todas aquelas coisas, as ferramentas que eu sempre trago aqui, dos combinados, das escolhas limitadas, e a gente vai construindo esse arcabouço de opções e de diálogos com os nossos filhos. E tudo isso é muito bonito quando a criança é pequena. É lindo. A gente vê a criança exercendo um pouco da sua autonomia, entendendo que a voz dela é ouvida, que a opinião dela tem valor dentro da sua família, dentro da sua casa. E isso é tão importante para a formação de uma criança. Mas essa criança cresce. E essa criança está aprendendo dia após dia que a voz dela vale. A voz dela deve ser ouvida. Que a opinião dela e as opções que ela pode começar a pensar também devem ser validadas. E aí o que acontece? Essa criança se torna mais velha e tudo aquilo que a gente resolvia dando duas alternativas, né, fazendo uma conversa rápida, tudo isso se resolve de uma forma um pouco mais complicada, porque essa criança já está argumentando, ela já começa a criar uma capacidade argumentativa muito superior, obviamente, a uma criança de 3 anos. E muito superior do que às vezes até a gente tinha alguns anos atrás, sabe? Por exemplo, eu vejo às vezes as discussões que eu tenho com o Dante, com 7 anos, que eu falo assim, caramba, essas argumentações aqui são complicadas. E aí a gente acha assim, poxa, seria tão mais fácil se os nossos filhos só fizessem o que a gente está mandando? É, depende do que é mais fácil. Pra gente, com certeza, é mais fácil, mas talvez nem a longo prazo pra gente seja tão mais fácil assim, porque a gente vai ter essas crianças robozinho que fazem tudo, ou que se rebelam e não fazem mais nada, e você não tem mais nenhum canal de diálogo, porque você nunca criou esse canal de diálogo em primeiro lugar. Então, assim, vamos continuar acreditando que esse canal de conversa, de argumentação, de escuta ativa, que isso realmente é o caminho que a gente está buscando para os nossos filhos. E por mais que a gente às vezes se sinta inseguro, esse vídeo é para falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, se você está dando um almoço para seu filho com 5 anos, 6 anos, já não quer comer aquele tipo de legume que você está botando ali, e ele começa a argumentar por que eu tenho que comer isso? Aí você fala, mas eu não quero, vai me fazer mal. Se eu vomitar, vai ser pior do que se eu não comer. E aí você começa a ver que, né, o diálogo ele fica mais complexo. E às vezes a gente tem que resistir àquele ímpeto de dar um grito, de bater na mesa, de ser violento com a voz ou com os gestos e de ameaçar, né? E eu sei que isso é muito difícil pra gente porque a gente tá vivendo um momento super difícil, a gente tá exausto, a gente tá sobrecarregado, especialmente as mulheres, as mães que vivem na sociedade que tudo recai sobre os ombros dela. Eu sei, eu não quero que esse vídeo ele caia como uma cobrança adicional para todas vocês, tá bom? É mais uma reflexão sobre o porquê que é tão bonito e importante que os nossos filhos façam isso, tá? E aí o que acontece? Os nossos filhos eles vão começar a querer negociar. E isso não é ruim. A gente não tem que levar isso para o lado pessoal, né? Como se isso fosse uma afronta à nossa autoridade. Porque a gente está querendo realmente construir alguma coisa ali, sabe? Horizontal. E aí o que acontece? Essas negociações, elas precisam ser levadas de um ponto que a gente tem que entender qual que é a nossa motivação de utilizar essas ferramentas. Se você está, desde o início, utilizando ferramentas de combinados e de, sei lá, escolhas limitadas para o seu filho e de tentar fazer com que ele se sinta ouvido apenas com o objetivo de fazê-lo, né, executar aquilo que você quer que ele faça sem reclamar, mas se sentindo um pouco mais descolado, se sentindo um pouco mais gentil, lamento dizer que isso vai voltar para morder você. Essa motivação, ela não está muito alinhada com o que a gente está realmente buscando ou procurando em termos de resultado com uma criança quando a gente lida com ela dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Se a gente utiliza todas essas ferramentas como uma forma gentil de manipular os nossos filhos, isso vai dar problema lá na frente. E vai dar problema porque a gente não vai saber lidar com essa criança que aprendeu entendendo que a voz dela é ouvida. E aí, quando ela começar a questionar, quando ela começar a levantar todos os seus pontos e, né, e reclamar o seu direito de fala, aí vai ser um grande problema. Porque a gente vai largar tudo isso e vai voltar para o caminho do autoritarismo e vai começar a bater e começar a gritar e começar a botar de castigo porque tudo aquilo que a gente fez não funcionou. Mas, na verdade, a nossa motivação que não estava muito alinhada com aquilo que a gente espera. Então é assim, é o que eu sempre digo, que a gente busca com os nossos filhos, construindo essas relações todas, diz muito mais sobre a gente do que sobre eles, né? Então se a gente está de fato querendo buscar uma relação horizontal, a gente tem que estar aberto para fazer esse tipo de negociação, para fazer concessões, para ter diálogos mais cansativos até. Porque às vezes a gente realmente não quer ter uma grande mesa de debate para fazer o seu filho fazer o dever de casa, né? Mas aí o que eu quero pensar com vocês é o seguinte: se os nossos filhos, eles já construíram essa imagem sobre si próprios, que é uma imagem incrível, por que não convidá-los cada vez mais para participar da solução dos problemas? Esse que é o grande ponto. Se os nossos filhos, eles começam a argumentar muito, se eles começam a se posicionar muito, a questionar muito aquilo que a gente traz para eles, por que que a gente não traz eles também para perto para construirmos uma solução? O foco, ele tem que ser sempre na solução de problemas e não em obrigar alguém a fazer determinada coisa. Então, uma criança que não quer fazer, por exemplo, o dever de casa, poxa, vamos trazer então a criança que se larga no chão, chora e resiste para fazer aquela tarefa, por que que a gente não chama essa criança para conversar, sabe? Por que que a gente não chama ela para um diálogo? E aí você pode chegar para essa criança e falar assim: poxa, filho, eu tô vendo que você tá com dificuldade de fazer o dever de casa, eu sei que para você tá sendo muito ruim, mas olha, tá sendo ruim para mim, para você, pro seu pai, pro seu irmão, pro cachorro, para todo mundo da casa, porque não tá legal. A gente tinha que estar vivendo aqui uma relação mais prazerosa e tentando não fazer de tudo um grande problema, né? E eu não tô dizendo que você tá com problema, eu tô dizendo que a família está com problema. E eu acho que a gente precisa sentar e tentar descobrir formas que façam com que isso não seja um grande problema todos os dias. O que que você pensa? O que que a gente pode fazer para que o dever de casa, ele não seja algo tão ruim para você e para todo mundo, todos os dias? E aí você deixa a criança falar. Provavelmente ela vai ter algumas ideias. E você pode anotar essas ideias. É importante que a gente anote e registre, tipo, um brainstorm, né, ali. Todo mundo faz no trabalho, por que que a gente não faz em casa? Pega uma lista, por mais estapafúrdia que seja a sugestão do seu filho, anote isso. E aí, vamos lá. O que que você pensa? Ah, não, por exemplo, uma ideia louca que poderia ser é não fazer mais dever de casa. Ou sair da escola. E você vai listando tudo, sem julgar. Lista, 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 lista. Agora, tá, posso dar minhas sugestões também? Você vai lá, sugere as coisas que você gostaria de negociar. E pá, 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 pá. Pronto, agora vamos começar a olhar essas possibilidades aqui, ver o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito. Aí você começa a conduzir essa conversa de uma forma... olha, eu acho que sair da escola não dá, né? Porque, assim, a gente precisa da escola, né? Você precisa aprender tantas coisas que a escola traz, então eu acho que essa aqui não, a gente tem que tirar, então tira. Ah, essa minha aqui que eu botei também, fazer o dever de casa de madrugada. Essa aqui acho que também não é muito boa, então vamos riscar isso aqui. E aí você vai, então é bom também, inclusive, que você dê ideias que sejam riscáveis, né? Que sejam também estapafúrdias. Então vai lá, vai construindo isso e tal. Até que um momento você chega em uma lista com, sei lá, 2, 3, 4 caminhos no máximo. E aí vocês começam a, sabe, alinhar isso daí, a aprofundar esse entendimento. Até que saia dali uma solução que seja factível para todo mundo. E a criança vai se sentir novamente ouvida, participada e todo mundo focando em resolver um problema. E não fazer o outro se sentir mal, humilhado, culpado, nem nada disso. Então, assim, isso para mim é regra de ouro do relacionamento e de uma construção horizontal e de negociações saudáveis com os nossos filhos. Porque é isso, se você entra para uma negociação dentro da sua cabeça, já sabendo qual que é o objetivo que você precisa sair dessa negociação, então tipo, olha, não, eu vou negociar com meu filho assim porque eu sou bom, eu sou aqui todo pró, disciplina positiva, mas eu sei que o resultado final dessa negociação tem que ser meu filho fazer o dever de casa de 11 a meio-dia. Isso não é uma negociação. Você só está utilizando uma ferramenta novamente para impor uma vontade sua, um desejo seu. Então a gente precisa repensar esse tipo de coisa, entender que sim, a partir do momento que os nossos filhos vão crescendo, eles vão se tornando mais articulados, né, e exigindo mais que sejam cada vez mais ouvidos, e a gente precisa acolher isso. Pode ser cansativo, mas se a gente consegue construir isso de uma forma que a gente realmente esteja buscando o denominador comum, realmente esteja buscando resolver um problema, as coisas vão ficar mais fáceis ao longo do tempo, tá bom? Se você já está fazendo esse tipo de negociação, se você está tendo dificuldades por aí, deixa aqui nos comentários, eu vou querer muito ouvir de vocês, tá bom? Ah, e tem uma coisa também, vai lá no podcast Café com as Pediatras, que é um podcast feito por duas amigas muito queridas, pediatras, a Laura Lima Gomes, a Amarilis, e elas duas já fizeram um episódio sobre isso, e assim, é lindo demais. Inclusive, esse vídeo aqui, ele partiu, e esse podcast delas, partiu de uma conversa, uma troca de um monte de áudios entre a gente, falando sobre isso, entendendo que a gente tem que construir essa relação de segurança durante toda a vida, né? E que a gente tem que entender que, é claro, tem coisas que não são, né, que não são negociáveis. É tomar banho todos os dias é uma coisa que não é negociável, ainda mais se você vive num lugar quente. Então, ok, não é negociável, mas como que esse banho pode ser tomado? Isso pode ser negociado. Então a gente precisa entender que não, negociar não é negociar tudo. Existem coisas que de fato não são negociáveis e que os nossos filhos vão entender isso porque eles sabem que quando dá para negociar, a gente negocia, mas quando não dá, a gente não negocia, e eles vão respeitar isso, porque a gente sabe e a gente dá essa possibilidade para eles, tá legal? Então é importante a gente pensar com esse, sabe, ter esse pensamento global na relação que a gente tem com os nossos filhos, porque é isso que vai determinar se a gente vai ficar tão exausto, se a gente vai gritar tanto com os nossos filhos, ou se a gente vai de fato convidá-los para serem parceiros nossos nas decisões que inclusive dizem respeito às vidas deles, tá bom? Se você já faz esse tipo de coisa em casa, ou se você tem algum tipo de dificuldade com negociação, argumentação dos seus filhos, deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais, tá bom? Ah, e tem outra coisa, se você gosta do meu trabalho, caramba, torne-se um apoiador do meu canal. Se você, por exemplo, está vendo esse vídeo no YouTube, você pode clicar em Seja Membro, e aí você vai poder apoiar com R$ 7,99 por mês. É coisa pouca, mas que faz uma diferença tremenda para o meu trabalho, para a gente continuar produzindo cada vez mais qualidade, cada vez mais conteúdo para ajudar você aí. E não é só isso, você também tem acesso ao meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente troca ideia todo dia, que a gente se ajuda, se acolhe. É um grupo lindo e eu tenho certeza que você vai mais estar lá também, tá bom? Se você está vendo esse vídeo no Facebook, no YouTube, qualquer outro lugar, é só você ir lá em apoia.se/paizinho, e também fazer a sua parte, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!